Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Pierre Aderne é brasileiro.
Eu acho que eu já não sou tão brasileiro quanto eu era antes.
Pierre Aderne é português.
Eu continuo completamente apaixonado por Portugal.
Pierre Aderne é da Rua das Pretas.
Vem, morena, vem sambar.
Esta quinta-feira, a música sai da rua e vem à prova oral. Com o caboclo Pierre Aderne, às 19h, na Antena 3.
Estamos nós com o caboclo Pierre Aderne. O que é que quer dizer caboclo? Eu trato de caboclo há imenso tempo, mas eu nem sequer sei o que é que isso quer dizer. Mas é que é carinhoso, não é?
É, não, caboclo. As pessoas se tratam no interior do Brasil, principalmente Goiás e Minas Gerais. Quando você encontra alguém, encontra você na rua, fala caboclo. Caboclo
tá, tem gravado assim, piarrada, caboclo.
Caboclo, eu gostei disso. Uhum. O caboclo também é uma entidade na Umbanda e no Candomblé, né? Sincretismos religiosos afro-brasileiros, que é um emissário de fé, né? E de força que acompanha.
Temos que falar sobre isso, sobre fé e não só. Ouvintes da Pravaral, o nosso convidado de hoje é Pierre Aderne. Já por diversas vezes veio a este programa, uma das quais lembro-me sempre que foi uma espécie de invasão. Mas isso foi incrível, esse programa. Tu não eras propriamente convidado, mas tinhas um concerto da Rua das Pretas e então entraste. Tu lembras-te de quem é que estaria nesse programa? Lembras-te de quem era? Bem, não fazia ideia, mas foi assim um momento surreal, como uma invasão tua, só para promover o concerto e rapidamente saíste de novo. Pierre, há pouco estávamos aqui a falar sobre o convidado de amanhã. Ouvintes da Prova Oral, vamos entrevistar Jardel e Jussiara. Ou Jussiara, por acaso não sei, é Jussiara, acho que é assim. E eu estava aqui a perguntar ao Pierre se ele conhecia... O Jardel.
O Jardel conheço muito bem. Aliás, o Jardel é um caboclo, de fato. Ou seja, caboclo é a mistura do índio com o branco, né? E das etnias. E o Jardel é claramente, né, essa figura do caboclo.
Mas já, o Jardel do Vasco, não é?
Na verdade, o Jardel começou a jogar no Vasco. E eu sou vascaíno, como todos sabem, não é? E em Portugal, quando perguntam qual é o meu time, eu sou Vasco. O Jardel jogava, eu ficava lá no Alambrado, pertinho do campo, em São Januário, no Rio de Janeiro. E algumas vezes eu tive com o Jardel, porque eu compus o hino do centenário do Vasco da Gama. E gravei as maiores músicas do Vasco da Gama. Inclusive um álbum que eu produzi com 20 e poucos anos, que tem Tim Maia, Beth Carvalho, Caetano, um monte de gente. E o Jardel era curioso, porque apesar dele fazer gols, a torcida do Vasco pegava no pé dele, porque achava ele desengonçado com a bola, né? Uhum. E depois a gente gritava uma coisa que a gente percebeu, que ele fazia muito gol de cabeça. E aí a torcida do Vasco, quando o lateral pegava a bola, a gente começava a gritar: "El, el, el, na cabeça do Jardel."
Bem, sabes que eu não sei se tu viveste os momentos de ouro que o Jardel teve em Portugal.
Sim, sim.
Com o Porto, com o Sporting.
E Porto. Uhum.
A verdade é que ele, inclusivamente, é um jogador que não serão muitos, que tem o seu nome numa música emblemática do Rui Veloso.
Ah, sim, essa.
Sim,
essa,
sim,
essa,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Letra do Rui Veloso ou do Carlos T?
Ora, aí está. Essa.
Boa pergunta. Já descobrimos.
Boa pergunta. Será que isso. Será que no Brasil também há alguma letra de uma canção conhecida brasileira que tem o nome de um jogador?
Jogador de futebol? Eu escrevi uma para o Edmundo, que tá, quem quiser procurar, se chama Hino do Bacalhau. E que era. Que ele falava, né? O Chacrinha jogava bacalhau para o público, né? E o símbolo do Vasco é o bacalhau, porque foi fundado por imigrantes portugueses no Rio de Janeiro. Então, eu sou vascaíno e você é fluminense. E você fala para mim, fala bacalhau. e tem essa música, Hino do Bacalhau, que é para o Edmundo e tem o nome dele. Mas tem uma, talvez a mais conhecida, seja Jorge Ben, o Fio Maravilha, né? Fio Maravilha, nós gostamos de você.
Adoro essa música. Aliás, nesta altura... é o Carnaval no Rio. De resto, Diana Duarte está no Rio de Janeiro. Na verdade, estava em São Paulo ontem. Acho que era ontem. Ontem ou anteontem estava em São Paulo. Está a gostar muito do Rio e do Brasil e de São Paulo e tudo. Tu tens saudades do Brasil ou não?
Eu tenho saudades, acho que talvez de um Brasil que não existe mais, né? Assim, a gente perdeu muito essa vida com essa alegria complexa na cortina dos dentes, né? Uhum. Eu não tenho... Quando eu penso no que o Brasil é hoje, né? Com essa fratura social, com o povo completamente dividido e com, né, esse fruto desses 4 anos aí de um governo absolutamente inominável, inqualificável, eu não tenho saudade. Mas, assim, eu sou... Eu estava vindo para cá de carro, ouvindo a vinheta da prova oral, eu dizendo que eu não sou mais tão brasileiro. Eu estava me referindo exatamente a esses 4 anos que o Brasil saiu de órbita, né? Que foi para outro lugar. Né? Mas eu tenho muita saudade, porque o Brasil quando você sai do avião, em qualquer estado do Brasil, as pessoas já andam diferente, as pessoas sorriem, né? As pessoas são amáveis. Tem aquele swing, aquele jeito de andar, de se comunicar, de rir da vida e tal. Essa coisa eu sinto muita falta. E sinto falta também...
Os portugueses são mais fechados, no teu entender?
São. Agora, os portugueses lá no Rio de Janeiro, principalmente, não são nada fechados, já se tropicalizaram. São os donos dos botecos no Rio de Janeiro, são os portugueses.
É verdade, há um boteco que eu tive a oportunidade de visitar quando estive no Rio, de visitar por diversas vezes. Que é
Jobi.
É, o Jobi, exatamente.
O Jobi era de um grande amigo meu.
Mas são portugueses, eu não sei porque... eles não eram do Porto, eu acho que eram do Porto.
Não, eles são de Ponte de Lima.
Ah, ok.
Então o Narciso, saudoso Narciso, a gente ia pro Jobi. Não que eu seja boêmio, eu ia para lá para acompanhar os meus amigos que são boêmios, né? E a gente, no final, o Narciso fechava as portas do Jobi às 5 horas da manhã e a gente ficava, eu, Narciso e Maurício Pessoa, que é um cantor e compositor também da minha geração, e aí o Narciso abria um cartucha para apresentar um vinho português. E ficávamos ali conversando com o Narciso, eu e Maurício e o Narciso, até as 10 horas da manhã. E depois, quando a gente saía, ele abria a porta, já era de manhã, a gente tirava uma foto e postava nas redes sociais, que era o seguinte: Deus ajuda quem cedo madruga.
Adoro. Pierre Aderne é o nosso convidado de hoje. Amanhã já ficaram aqui a saber um pouco da história, mas a verdade é que o nosso convidado, de resto convidados, são os dois também do Brasil.
Mário Jardel foi rei nos relvados.
Existe o Porto ainda, Jardel com a bola, vai marcar e golo! Golo do Porto!
Jaciara Nunes foi rainha no Big Brother Famosos.
Posso dar uma de burra aqui dentro da casa? Mas eu sou inteligente pra cacete.
Agora os dois vão ser reis do Carnaval da Mealhada. Dia 17 de Fevereiro. A prova oral vai ser monárquica.
Eu fui campeão da Libertadores Artilheiro, artilheiro da Champions League, 2 vezes melhor artilheiro do mundo, com 4 bolas do mundo.
Ao vivo e em direto desde a Mealhada com os Reis.
Eu acho que é.
Às 19 horas.
Pronto.
Na Antena 3.
Está Jaciara e também Jardel, os dois serão os convidados da manhã da emissão. Desde logo, o que é que lhe perguntavas? O que é que achas que eu... Sim, uma informação confidencial que eu posso usar amanhã na entrevista com o Jardel sobre
Jardel,
ele.
pergunta para ele o que o Eurico e o Miranda falava no vestiário, no balneário, para ele na pré-eleição antes dele entrar dentro do jogo.
Eurico quê?
Eurico Miranda.
Tô à vontade.
Ele vai lembrar e vai...
O que falava antes do jogo?
Antes, no balneário, no vestiário, o que o Eurico Miranda falava para ele antes dele entrar no gramado de São Januário.
E o que é que ele falava?
Ah, aí é surpresa. Senão eu vou estragar o programa de amanhã.
Eu por acaso não sabia que gostavas de futebol.
Eu gosto muito. Meu pai é português, e herdei essa paixão pelo futebol e pelo Vasco da Gama por conta dele.
Então, de clube é que tu és agora, em Portugal?
Em Portugal? Sou Vasco da Gama.
Pensa que tinhas um clube português para testar.
Não, eu sou Vasco da Gama. Eu tenho inclusive a tatuagem do Vasco no braço aqui. Sou Vasco.
Qual o melhor jogador de sempre do Vasco?
Para mim, Edmundo. Em termos de espetáculo, né? Agora.
Em termos de carreira internacional.
Em termos de carreira e de importância no Vasco da Gama e de carinho e amor que eu tenho por ele, que infelizmente nos deixou. Há poucos dias é o Roberto Dinamite.
Roberto Dinamite. O nome é ótimo, Roberto Dinamite.
Roberto Dinamite. E é quando o talento encontra também a pessoa. Era uma pessoa maravilhosa, generosa, ajudava todos os jovens, que bem diferente das vedetas que a gente tem hoje, né? Neymares e. Uhum. E não só, né? Não vou falar só dos brasileiros, porque pega mal falar de outros jogadores, de outras. Mas é muito bonita a forma como o Roberto ajudava, inclusive Edmundo e Romário, e os atletas que vieram depois dele, né? Que é, eu acho que é isso, né? Gonçalo Ramos aí jogando essa bola. Quem veio atrás e quem tem fama e quem tem que mais é que dar apoio e olha, estender o tapete para eles passarem, né? O Roberto era assim.
Pierre, e a Rua das Pretas?
Rua das Pretas. A Rua das Pretas é... A Rua das Pretas. Bom, primeiro você está falando do carnaval. Antes do carnaval no Rio de Janeiro tem uma coisa muito interessante, que é a festa do Montinho. Que é um montinho de gente para lá, um montinho de roupa para cá. Bom, a Rua das Pretas.
Há muitos mitos. Alguns podem ser só mitos, outros realidade. Há uma estatística que diz que nenhuma mulher consegue passar pelo carnaval sem ser beijada 7 vezes na boca.
Olha, eu não sei. Atualmente.
Pode ser perigoso.
Espero que isso não aconteça.
Sim.
Não, bom, eu sempre gostei muito do Rio e os meus amigos todos. A gente gosta muito dos blocos de rua, né? Do que acontece antes do carnaval. No carnaval em si vira uma festa meio, enfim, mais turística, né? Aquela coisa de macumba para gringo, né? Mas antes os blocos de rua, né? O Sovaco do Cristo, o Bangala Fumenga, o Monobloco, Azeitona Sem Caroço, os nomes são muito bons, né? Banda de Ipanema. Esse carnaval é o carnaval realmente original e clássico, né?
Há quanto tempo é que não vais ao carnaval?
Tem uns bons 20 anos, talvez. A última vez que eu desfilei na Marquês de Sapucaí foi com a Grande Rio. Né? Mas eu gostava muito das escolas de samba, né? Porque como músico eu bebi muito naquela fonte, né? Paulinho da Viola e a Portela, não é? Os compositores todos do Estácio e a Mangueira. Eu cantei uma vez, inclusive, o samba enredo da Mangueira com Jamelão, que é o grande puxador de samba da Mangueira. Enfim, sempre tive muita influência na minha música das escolas de samba. Não necessariamente daquele espetáculo do carnaval que a gente vê, né? Da Sapucaí e tal. Eu gostei sempre mais dessa coisa da rua. Talvez seja por isso que é a Rua das Pretas. A Rua das Pretas nasceu como um pequeno carnaval dentro da minha casa. Você participou da gênese disso e nunca tive a mínima pretensão de fazer daquilo um projeto artístico e musical. Aconteceu por acidente e... Só que eu passei a me divertir tanto fazendo aquela música dentro de casa para os amigos, E um certo dia, não sei se você sabe dessa história, a gente postou uma foto e estava uma série de artistas, Caetano, Carminho, Camané, Ana Moura, Gilberto Gil, Walter Hugo Mãe, e a gente falou assim, puxa, a foto era do Alfredo Matos, um grande fotógrafo português, né, de música lusófona, e ele perguntou para mim, ah, que hashtag que eu coloco nessa foto, eu vou postar essa foto. Então, coloca a Rua das Pretas. E eu tenho 8 álbuns lançados no Japão, e alguém lá que me segue no Japão marcou uma outra pessoa dizendo assim, if you ever go to Lisbon, don't miss this amazing acoustic jazz club, Rua das Pretas. Não perde esse clube de jazz. Então, Daniela, minha produtora e companheira, disse, olha que ideia maravilhosa, aquelas noites que a gente gasta 35 garrafas de vinho, uma perna de borrego. E aí eu disse assim, mas o quê? Não, vou vender bilhete. Aqui em casa cabe nessa sala 30 pessoas, então a gente vende 30 bilhetes. E aí foi uma brincadeira, em 15 minutos estava esgotado o Coliseu.
Eu não sabia dessa história.
E foi assim que começou. E a gente fez umas 3 ou 4 reuniões dessas, assim, com aberta ao público. Eu gostei tanto daquilo. Depois o Paulo Dias do Tivoli me convidou para fazer o rooftop, né? O foyer, o sótão do Tivoli. E depois a gente. Um dos novos amigos das pessoas que compraram esses bilhetes para irem assistir lá em casa era um francês, e ele disse assim, ah, eu comprei um palacete ali no Príncipe Real, vocês não querem fazer lá umas 2 semanas?
Um palacete.
É, e aí a gente chegou lá e falou, que isso, uma vista para a Basílica da Estrela, para o Tejo, uma casa maravilhosa.
O que é que fazia esse francês?
Ele tinha uma coisa de material esportivo, acho que era, enfim, essas coisas aí. É, Compressport, é uma coisa, meias de compressão, olha que legal. E bom, então a gente falou, tá, a gente vai ficar 2 semanas, acabamos ficando 3 anos ali naquele palacete, e de lá, uma das pessoas que frequentava muito o palacete era o Ricardo Covões, que é o administrador do Coliseu.
E ele deve ser irmão do Álvaro Covões, não?
É primo.
Primo.
Primo, então o Ricardo convidou para a gente fazer lá e pronto. E aí depois a gente ganhou estrada, fizemos um monte de shows também fora de Portugal, Nova York, Madrid, Paris, Berlim.
Isso é uma coisa que começou numa sala, não é? Sem qualquer pretensão de se tornar mais do que aquilo. Na verdade, tornou-se. E hoje em dia, a Rua das Pretas já foi a todos esses lados. Já esteve no Coliseu do Porto, no Coliseu de Lisboa. Já agora, porque falas só no Coliseu de Lisboa e do Ricardo Covões, primo de Álvaro Covões. Pois bem, para quem não sabe, o Coliseu de Lisboa é da família de Álvaro Covões, organizador do Alive. O Álvaro, que já veio várias vezes a este programa, uma dessas vezes eu perguntei-lhe se era verdade ou um mito que no passado tinha existido um quarto em cima em cima do Coliseu, e quem é que vivia lá, e se era verdade tinha sido o avô dele. E o Covões confirmou isso, mas disse que não tinha sido o avô dele, tinha sido o bisavô dele.
O bisavô.
Que algumas vezes ficava lá. Isto é, ele não vivia propriamente lá.
Sim.
Mas havia um quarto. Já viste o luxo que é? Havia um quarto lá em cima do Coliseu de Lisboa, e ele, de vez em quando,
eu nunca conheci a torre da Rapunzel, mas eu já ouvi dizer que existe essa, que ainda existe lá.
É o grande mito do Coliseu de Lisboa. E o Coliseu do Porto deve ter outros, não sei.
E ali é lindo, né? Você imagina, Porta de Santo Antão, sobe, vê Lisboa inteira desse quarto, que deve ter uma vista ali deslumbrante. O Coliseu dos Recreios era um sonho de criança. Todas as vezes que eu vinha para Lisboa, eu olhava para aquilo. E é o santuário, né, da música lusófona. Amália, João Gilberto, Caetano, Gil, todo mundo já passou por lá.
Pierre, se eu te pedisse para tocar uma música que não fosse tua, fosse de outra pessoa, uma música que ainda hoje, quando ouves, a sentes de uma forma diferente, sei lá,
É, eu não toco muito música dos outros.
Não, porque... mas os brasileiros por acaso têm essa...
Eu não toco por uma razão muito simples, né? Eu nunca fui bom em fazer cover, né? Eu estava até brincando outro dia quando encontrei com a incrível garota Não, né? Uhum. Eu conheci naquela festa do Coliseu para lançar a série do programa da RTP. E ela fez bares e ela falou que o nome dela é a garota Não, porque... as pessoas pediam muito a garota de Ipanema, né?
A história é ótima.
Então, e ela falou, não, a garota não, né? E eu contei para ela a minha desastrosa passagem de uma noite por um bar, né? E que eu não gostava de cantar a música dos outros, porque eu não sabia cantar igual, né? Por exemplo, eu podia, né, cantar, se eu cantasse o Leãozinho, né? Gosto muito de te ver, Leãozinho. Eu, né, poderia cantar isso. Ou então, né? Em homenagem à garota. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem e que passa. Num doce balanço, caminho do mar.
Achas que a Garota do Ipanema é a melhor canção de sempre do Brasil?
Eu não sei se é a melhor, mas.
A mais conhecida?
Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Para mim são o que há de melhor na música.
As pessoas falam muito de Chico Buarque, falam muito
Chico
de
também,
Caetano.
Chico também, Caetano e de Gil, então, e João Gilberto, Maia. Né? Tim Maia, eu tive o privilégio de produzir uma faixa com ele. Foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci. Nessa coisa do futebol, eu fiz um disco de hinos de futebol que em 24 horas nas bancas de jornal vendeu 1 milhão de cópias. Foi uma... junto com a revista Placar, que era uma revista de futebol. E o Tim Maia cantou o hino do América. E o Tim Maia... Eu era muito amigo. Chico Anísio era uma espécie de tio para mim, assim. E no início, eu falei, puxa, eu queria convidar o Tim Maia. Aí o Chico Anísio falou assim para mim, ué, convida, eu te dou o telefone. Eu falei, poxa, mas não, fala que foi o Chico Anísio que deu o telefone. E quando ele perguntar para você quem é que está no projeto, você fala que você já tem no projeto o Luiz Melodia. Porque o artista e a pessoa que o Tim Maia mais gostava era o Luiz Melodia. Então eu liguei pro Tim Maia e o Tim Maia falou assim para mim, quem tá falando? Ah, o Piper, né? Do sacanagem, porra. Caralho, o que você quer, porra? Não, eu sou Chico Anísio e tal. Eu contei a história. E quem é que tá no projeto? O Luiz Melodia. Ah, Luiz Melodia, então tá bom. Vamos gravar. Então marquei com o Tim Maia. Que horas o senhor quer gravar, seu Tim? Eu tinha 24, 25 anos. E tinha alugado, tinha pegado um estúdio de um amigo meu, um estúdio parecido com esse, assim, com esses microfones bonitos da Neumann. E aí meu amigo me emprestou esse microfone e falou, ó, cuidado com o meu microfone da Neumann, que o Tim Maia vai lá e vai quebrar isso, é você que vai pagar. E cada microfone de $5,000 e o Tim Maia marcou comigo 6:30 da manhã. E eu achei aquilo estranho, né? E também naquela época não tinha budget nenhum para contratar técnico para gravar o Tim Maia. E eu acabei chegando meia hora antes do programa, da gravação. Meu amigo me ensinou minimamente como é que fazia para colocar a base lá. Naquela época era o Adat, não sei se você lembra disso, era uma fita. Que
uh-huh, você... lembro.
Tipo um VHS, assim. Uh-huh. Então a gente já tinha gravado a base e eu coloquei ali, né? E aí o Tim Maia... Quando eu cheguei no estúdio, o Tim Maia já estava me esperando. Ele, cabelo do Branquela, tu deixa o Tim Maia esperando no estúdio, rapaz? E eu falei, não, seu Tim, pô, era 6:30. Não, Tim Maia, 6:30, tu tem que dormir no estúdio, rapaz. Aí começou... E quando ele gravou, aconteceu uma coisa muito, muito curiosa, porque ele cantava, Alvin, uma música, né? Por exemplo, Garota de Ipanema, né? Que eu estava tocando, né? Então ele pegava aqui e cantava a voz. Olha que coisa mais linda, cheia de graça, ela menina. E depois ele pegava num outro canal e cantava do mesmo jeito, dobrando a mesma voz.
Vai.
Só que era tão perfeito que você não percebia. E a música em questão era o hino do América. E ele ia... Editor ser até morrer, pois a torcida americana... E, bom, e numa dessas ele desafinou. E eu fiquei naquela situação, né? Estava num aquário, esse vidrozinho que separa a técnica do estúdio, né? E eu pensei assim, meu Deus do céu, se eu falar que ele desafinou, ele vai pegar esse microfone, esse Neumann, e vai jogar na parede, e eu vou... Tô lixado para pagar isso, né? Tô full.
Então como é que fizeste?
Aí eu cheguei, apertei no talkback, esse botãozinho que você aperta para falar com o pessoal da tua técnica, que você tem aqui no estúdio, né? E eu falei assim, o Tim, tá uma maravilha, ficou muito bonita a interpretação. Só um pequeno detalhe ali na segunda parte, que a afinação ficou um pouquinho fora. E aí o Tim Maia deu aquela suspirada assim, olhou para mim e eu né? Não passava nem Wi-Fi no duto. Aí eu disse assim, eu falei pro Tim Maia, falei, Tim, então, volta lá que eu vou refazer isso então, rapaz. Aí foi engraçado porque ele cantou e ficou bonito, afinado, gravei aquilo tudo. E no final, como eu falei, eu era garoto, como eu falei pro Tim Maia, ele me escutou. Eu me senti o Quincy Jones, né? Aí, Tim, ó, é o seguinte, agora bota um vocal aqui, abre uma voz aqui no final. Ele, ô, rapá, tu acha que Tim Maia é homem de botar vocal, rapá? Enfim, preferi te contar essa história que está inclusive no livro do Nelson Motta.
Ah, é? O Nelson Motta que agora mora em Portugal, confirma
isso. Ele está aqui lá, né? É assim, agora ele está no Rio, né? Mas é um apaixonado por Lisboa também.
É um apaixonado por Lisboa e foi um apaixonado, e essa história é pública e é muito conhecida, por Marisa Monte, não é? Foi uma doença, né?
Na verdade, eu acho que a Marisa Monte, quem inventou no bom sentido foi o Nelson Motta, que é um dos maiores produtores musicais, além de ser o maior jornalista. Inclusive, eu me inspirei muito quando eu comecei a fazer audiovisual, esses programas para TV, na forma do Nelson Motta de
falar.
Tem
que trazer cá.
Ele tem que vir. Vamos. Oi, Nelson, convidado para o Prova Oral. Vamos lá. Mas o Nelson Motta, ele produziu o primeiro álbum da Marisa Monte, que é o Bem Que Se Quis, é um gênio do marketing musical. Ele resolveu, todo mundo falava da Marisa Monte, porque ele colocou uma rede de pessoas para ouvir aquela maravilha daquela voz. E ele teve
a voz
e
a atitude da Marisa Monte.
Mas ele fez a coisa cênica toda, o projeto gráfico, tudo foi da cabeça do Nelson Motta. E ele teve uma ideia de gênio, que foi o seguinte: todo mundo queria a Marisa Monte no Canecão, que era uma casa tipo o Coliseu, né? Muitas vezes eu, quando eu vou falar que vou pro Coliseu, eu tô indo no Canecão, né? Assim como às vezes vou no Pingo Doce, eu ainda falo que vou no Zona Sul, que é um supermercado do Rio. Ou quando vou pro Porto, eu falo, não, tô indo ali em São Paulo, no Porto, porque essa coisa da ponte aérea. Mas o Nelson Motta fez o seguinte: ele resolveu lançar o disco da Marisa Monte numa casa que cabiam 60 pessoas. Que era Mistura Up, que foi onde eu estreiei no Rio de Janeiro também com 21 anos. O que que aconteceu? Obviamente, 60 pessoas foram ao concerto. Até hoje, das 10 mil pessoas que eu encontrei no Rio de Janeiro que falam desse disco, todo mundo disse que teve nesse concerto. Viva Nelson Motta!
O grande Nelson Motta. Pierre Adern é o nosso convidado. Queremos falar com os nossos ouvintes, como é óbvio. Queremos que nos liguem. Que tema é que podemos dar para os nossos ouvintes? A música luso-brasileira?
Eu acho que música em língua portuguesa, né?
O que é que andam a ouvir, ouvintes? É isso que queremos saber. Estão a ouvir alguma coisa? Já agora, a seguir, Pierre Adern vai-nos cantar uma música nova, não é? Uma música nova. Espera para ouvir. Esta é a linha de sempre. Ora, cá estamos nós. Pierre Adern é o nosso convidado. Temos aqui, daqui a pouco já vamos mostrar aqui algumas mensagens que já começamos a receber. Pierre, que música nova é que tu tens?
Bom, eu vou cantar numa música que eu tive a alegria de fazer um dueto com a Rita Redshoes, amada Rita Redshoes. Uhum. Rita, saudade de você.
E adoro a Rita.
A Rita
o último disco da Rita é eu acho que é o melhor disco de 2021.
É, eu gosto muito dela, gosto muito que ela gravou, o dueto com o Camané.
Uhum. É muito essa bonito. Música...
A participação da Rita. Eu conheci a Rita na primeira temporada do Rua das Pretas RTP, no meio da pandemia ainda, e foi um encontro assim, fantástico, né? E eu fiquei logo com vontade de compor uma música para cantar com a Rita. E nessa nova temporada eu não contive o ímpeto para chamar então de novo a Rita. Esse programa que estreou na RTP1 na sexta-feira passada. Uhum. E que amanhã é...
E que horas é quê?
23h30 e amanhã a gente tem como convidada especial outra bamba, Selma Uamussi.
Uhum.
Bom, enfim, e Rita, então eu compus essa música, um poema meu com música de Fred Martins. E gravei em dueto com a Rita, se chama Retratos de Inverno. E essa é pra você, Rita. Escuta aí. Guardei debaixo da minha língua o que não pude mais cantar. Versos presos, melodias longe de ti do luar. Eu nunca disse que era fácil alimentar-me da paixão que deu à luz na madrugada no ventre da solidão. Eu vesti-me com este fato pra viver um amor eterno, um retrato em branco e preto de inverno. Fecho os olhos a lembrar de nós dois como era antes. Estou contigo a dançar em diamantes. Guardei debaixo da minha língua o que não pude mais cantar. Versos presos, melodias longe de ti e do luar. Eu nunca disse que era fácil alimentar-me da paixão que deu à luz na madrugada no ventre da solidão. Eu vesti-me com este fato pra viver um amor eterno, um retrato em branco e preto de inverno. Fecho os olhos a lembrar de nós dois como era antes. Estou contigo a dançar em diamantes.
Uhul! Ora está, Vieira Aderna aqui a apresentar uma música nova. Entretanto, recebemos já mensagens e também o hino do América. Mas antes disso, ouvir Bruno Domingues, que nos explica o que é que são caboclos.
Olá, Provo Oral. Olá, Fernando Alvim, Vieira Aderna. Queria, em primeiro lugar, dar os parabéns ao Pierre pelos espetáculos Rua das Pretas. Já tive a oportunidade de ver alguns na RTP, que já foram transmitidos, e parece-me uma ótima mistura de culturas. Parabéns por isso. Em relação a caboclo, cá em Portugal são basicamente as fundações de uma casa ou de um muro, são os caboclos. Portanto, mais um significado para o fala aí, caboclo.
Olha, está. Ana Alves fala da Rua das Pretas.
Olá para o Varal. Olá, Pierre. Só estou a contribuir para o programa para dizer que no Funchal, a Rua das Pretas é onde fica a sede da ADSE, é onde as pessoas vão buscar o reembolso. Alvin, expliquei ao Pierre o que é a ADSE. Sim, um bom programa.
Sabes que é o ADC?
Não, me explica aí.
Não sei explicar. Mas a verdade é que há uma boa memória associada ao ADC para as pessoas que têm este reembolso. Já agora, justamente porque ela falou no Funchal, Teresa Vivas, que vive no Funchal, está a ouvir esta emissão e envia uma mensagem.
Olha que boa surpresa ter o Pierre Aderne na prova oral. Olá, eu sou a Teresa Vivas, estou-vos a falar da Madeira e queria dizer que realmente não percam nunca a Rua das Pretas, seja ela onde for, porque além do vinho, da boa música, da boa companhia, há sempre sorrisos, há sempre partilha e vale mesmo muito a pena. Pierre, quando é que vais à Madeira?
Estou louco para receber o convite da Câmara Municipal do Funchal para
conhecer Madeira?
A Rua das Pretas. Não, já fui, fui fazer um concerto na Rua das Pretas, na Ponta do Sol, que foi um concerto lindíssimo que eu fiz com Felipe Baden-Powell, filho de Baden, e passei uma semana aprazível. Nossa amada Teresa Vivas, que está lá agora, tem muita vontade de fazer os teatros lá e voltar.
O teatro no centro ali do Funchal
é lindo, né?
É lindo.
É lindo. E aquela combinação de sucalcos, né? De vinhas e bananeiras, aquele paraíso semitropical, aquela via que vai da Ponta do Sol à Madalena, lembra muito a Avenida Niemeyer no Rio de Janeiro, né? Aquele Rio de Janeiro dos anos 50. Alô, alô, Madeira, tô chegando, hein?
Olha, espera, o José conta aqui uma história que mudou a sua vida e é curta.
Olá, boa noite, Prova Oral, estou a gostar muito deste programa. Eu só queria dizer que morei no Rio de Janeiro e um dia no autocarro, ou melhor, no busão, pus o meu MP3 e comecei a ouvir Novos Baianos e desde esse dia a minha vida nunca mais foi a mesma. Era só isso que eu queria dizer.
Olha que pertinente você falar de Novos Baianos, né? É uma das referências contemporâneas, dos pilares assim, da minha construção artística, Novos Baianos, né, na adolescência, que comecei a escutar. E quis o destino que o Dade, que era o baixista dos Novos Baianos, o grande Dade, antes até de produzir Os Tribalistas e Marisa, produziu meu primeiro álbum, que foi gravado na sala da casa do Dade. Esse álbum que foi primeiro lançado no Japão. Então, olha, que maravilha. É transformador mesmo a música dos Novos Baianos ainda hoje, né? Para quem não conhece, pega a dica. Acabou Chorare é um dos 10 discos da minha vida.
Rui de Carvalho, fala em Gabriel o Pensador.
Eu sou convidado. Relativamente à música brasileira, do outro lado do oceano, devido à minha falta de cultura musical, a minha referência que me traz sempre boas lembranças é Gabriel o Pensador. Dar também a nota, que eu não sei se o nosso convidado sabe, a Rita Guedes José é filha do senhor, o senhor do futebol que lançou o melhor jogador do mundo. Pronto, é só para deixar essa nota. Obrigado e boa noite.
Espera aí, foi o pai da Rita Redes, assim, que figura totalmente ligada ao Sporting, que lançou Cristiano Ronaldo? Será? Não sabia dessa história.
Eu sabia que o pai da Rita era ligado ao futebol, porque o seu Zé Guedes, que é o proprietário da nobre mercearia que eu frequento na frente da minha casa, nas Amoreiras, conheceu o pai da Rita e me contou histórias, né, relacionadas a ele, ao futebol. Agora, se ele... Bom, espero que sim. E já soube que ele entende muito da matéria.
Vamos enviar agora uma mensagem. Pergunta lá, Rita. Rita, foi teu pai que começou o CR7. Peraí, Francisco Oliveira diz que é fã, mas de quê?
Olá, Provaral.
Olá.
Olá, Alvin. Olá, Pierre. O meu nome é Francisco Oliveira e sou um grande fã da Rua das Pretas e também dos teus projetos. Sou de Leiria e vi o vosso projeto pela primeira vez. Apesar de já ter acompanhado a primeira temporada na RTP, vi em Pombal, o ano passado, com a minha namorada. Ficámos na primeira fila e penso que cantámos todas as músicas do início ao fim. A minha namorada, que é muito, muito, muito envergonhada, até ela no final quis perguntámos à senhora do espetáculo onde é que era o camarim para ir agradecer e tirámos uma fotografia com vocês. E pronto, uma vez que estás no programa, era só para te dar um grande abraço e continuação de grandes projetos.
Oh, muito obrigado, Francisco, e toda a turma de Pombal. Foi uma noite memorável, a gente não esquece dessa noite. Muito bonita, um espaço igualmente lindo. É muito interessante, né, quando a gente estabelece essa relação com o público. Acho que a Rua das Pedras trouxe isso lá de casa, né, Alvin?
Uhum.
É, em que público e artista se transformam no espetáculo, né? Não existe...
Aliás, o público está literalmente em palco, está em cima do palco e não na plateia.
Eu sempre me fez um bocado de confusão essa cena da gente ser contratado para fazer um concerto num teatro, o público esperar a gente 6 meses ou mais, e a gente chega, faz o concerto, uma hora e pouco de concerto e vai embora e não encontra o público e tal. Eu acho que a Rua das Pretas, para mim, me trouxe esse resgate, essa cura de... Agora a gente fez recentemente uma turnê longa por Portugal, foram quase 60 concertos, e tiveram 11 concertos no Ribatejo, e que foi muito interessante. Os concertos foram quase oficinas, workshops, assim. Começavam... O Gilberto Gil tem uma frase muito interessante, né, que é o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Né? Então, quando a gente percebe hoje que...
Essa frase pode dar para tudo.
Para tudo. É. O Gil é um craque, né? um bamba. O que eu acho? A gente sabe pouco ainda do que está acontecendo com a música de língua portuguesa. Você se lembra quando a gente falava de música do mundo há um tempo atrás? Parecia que era aquele rapaz que toca um tambor em cima de uma montanha onde tem os leões correndo lá no Ghana. Né? Era uma coisa extremamente exótica falar em world music. Né? Hoje em dia, world music é tudo. Toda música que se faz no mundo é música do mundo. Né? E a música, quando a gente fala em lusofonia, eu tenho sempre a impressão, acho que ainda vão encontrar uma palavra mais interessante, tem a impressão que a gente está indo num zoológico encontrar girafa. Sabe? Vamos ali ver a lusofonia... Está listrada e tal, não sei o quê. O que é a lusofonia? Na música, o que significa para mim? Significa que a gente tem a maior riqueza de matrizes rítmicas do mundo na música. Né? Não tem. Se você for pensar na música americana, na música inglesa, se a gente juntar tudo que eles têm, não é? na música anglo-saxônica, se a gente juntar blues com rock, com né, rhythm and blues, a gente tem... Né, 6 ou 7 matrizes. E se a gente juntar samba, bossa nova, ciranda, baião, forró, xote, cante, galope, coladeira, fado, não é? E semba. Ou seja, imagina todas essas latitudes que falam e cantam em português e têm acesso hoje na cidade de Lisboa, principalmente, às 7 colinas. A gente tem a melhor música do mundo, senhoras e senhores.
Olha só o que é que eu acabo de encontrar. Este era o hino que cá, porque estás a falar do Tim Maia.
Mas tem a versão do Tim Maia, hein?
Cá está, mas esta não é a voz do Tim Maia.
Por aí. América. Banda Gol. Ah, não, peraí, tem que ser no Tim Maia ainda não, no YouTube.
Não. Conseguiste encontrar do Tim Maia? Esta é a versão original, ok? Daqui a pouco vamos ouvir a versão já com a voz do Tim Maia. Rita diz que quer discos pedidos.
Olá, boa noite. Que bom ouvir Pierre Adern na prova oral. Só para dizer que gosto muito e, por favor, eu sei que isto não é um programa de discos pedidos, mas vá lá. Toca só aquela de Eu Preciso Mentir Que Te Amo. Beijinhos, boa continuação.
Meu amado Jorge Palma, não toco isso há 10 anos, mas vamos lá. Era assim.
Preciso mentir que te amo, te dizer baixinho no ouvido, te abraçar e fazer de conta que que nesse amor não duvido. Preciso mentir que te amo, por teus ombros ver planos à frente. Esquecer que o amor que eu preciso é covarde, é valente. Acordar de manhã.
E depois tem o Jorge Palma, que quando ele entrava, ele fazia assim.
Dizer que só a teu lado é onde não durmo sozinho. Olha-me, mostra-me a mim. Depois ri e me amas.
Que maravilha lembrar disso.
Adoro a tua imitação de Jorge Palma. É. Marta Campo diz que teve nos primeiros concertos da Rua das Pretas.
Olá, Pierre, e olá, Alvin.
Olá.
Eu acho que fui uma das sortudas que vi uma das primeiras apresentações da Rua das Pretas, ainda no Príncipe Real, antes de se ter tornado um espetáculo de referência multicultural em Portugal. E fui a convite de umas amigas brasileiras, fomos muito bem recebidos, eu e o meu marido, pelo Pierre e pela esposa. E foi uma noite magnífica, só tive pena de efetivamente não ter podido beber um copito porque estava grávida de 3 meses, mas foi sem dúvida uma experiência inesquecível.
Já viste? Já agora, dizer que o Nuno Marques agradece aqui uma música. Mas qual?
Olá, prova oral, boa noite. Sobre coisas da música brasileira, eu quero agradecer tudo o que vocês deram. E aprendi muito, muito com as músicas sobre a cultura brasileira. E dou um grande abraço à pessoa que está a fazer o podcast por já ter conhecido o Tim Maia. Era um dos meus sonhos. Forte abraço.
É, e nós conseguimos finalmente encontrar a música do Tim Maia.
Deixa eu só te contar a última parte dessa história. Quando a gente desceu com a música pronta, Tim Maia olhou para mim e falou assim: E esse jipe que tem ali, mano? Esse jipe de guerra, tá vendo ali? Vou comprar. Não, Tim, vai pra casa, descansa um pouco. Não faz isso. Não, vou comprar 10 mil cruzeiros novos, cruzados, sei lá o que que era. Vou comprar. E ligou pra alguém trouxe o dinheiro, ele foi lá, comprou. Falou, agora tu vai levar o jipe comigo, que Tim Maia não sabe dirigir. Eu moro no Recreio dos Bandeirantes. Que isso, Tim Maia? Tem que pegar minha filha. Né? Liga pra tua mulher pegar tua filha. Tu vai comigo, rapaz. E foi uma experiência incrível levar o Tim Maia pro Recreio dos Bandeirantes, dirigindo pro Tim Maia.
Que figura. Já agora, aí está a voz do Tim Maia. Reparem como é diferente o hino do América. América! Completamente América!
A gente era moderno.
Grande Tim Maia. Era só vou ver aqui um bocadinho, depois podem ouvir. Estavas a mostrar uma música, que música é essa?
Não, vou te mostrar. E, bom, essa música que vocês acabaram de ouvir foi uma das minhas primeiras produções e guardo eternamente felicidade e a honra de ter produzido uma faixa para o Tim. Essa é uma música que eu fiz. Bom, você sabe que a gente teve a camisa verde e amarela, a camisa amarela do Brasil, sequestrada por alienígenas da Igreja Universal do Reino de Deus, que usam, seguem um senhor que está foragido na Flórida, e eles usam essa camisa da seleção da CBF. Então, eu e Pedro Luiz fizemos uma música chamada Sabão de Benjuim, com a ideia de que a gente precisa lavar com sal grosso, manjericão e sabão de benjuim, que é um sabão que no candomblé se usa para você fazer uma limpeza espiritual. Então eu saí com o início dessa letra e acabamos compondo, eu e Pedro Luiz no monobloco, o Sabão de Benjuim, que viralizou no WhatsApp, que foi o que fez o Coiso ganhar a eleição. Então é mais ou menos assim. Vou lavar a camisa amarela com sal grosso e manjericão. Vou botar pra quarar na janela, lavar com água benta a rua e saião. E sabão de benjuim pra tirar a uruca que puseram em mim. Traz sabão de benjuim pra tirar a uruca que puseram em mim. Ah, só benjuim pra tirar a uruca que puseram em mim. Traz sabão de benjuim pra tirar a uruca que puseram em mim. Sequestraram meu canário, sai para lá urubu sarará. Pra que andar com a camisa do salário, só mesmo axé de Exu e Oxalá. E sabão de benjuim pra tirar a uruca que puseram em mim. Traz sabão de benjuim pra tirar a uruca que puseram em mim. Ô, Alvin, que maravilha.
Ai, adoro. Será que Jardel conhece já este tema?
Mário Jardel foi rei nos relvados.
Existe o Porto ainda, Jardel com a bola, vai marcar e golo! Golo do Porto!
Jaciara Nunes foi rainha no Big Brother Famosos.
Posso dar uma de burra aqui dentro da casa? Mas eu sou inteligente pra cacete.
Agora os dois vão ser reis do Carnaval da Mielhada. Dia 17 de Fevereiro, a prova oral vai ser monárquica.
Eu fui campeão da Libertadores Artilheiro, artilheiro da Champions League, duas vezes melhor artilheiro do mundo, com quatro bolas do mundo.
Ao vivo e em direto desde a Mielhada com os Reis.
Eu acho que é.
Às 19h.
Pronto.
Na Antena 3.
E atenção que amanhã vou para o Carnaval da Mielhada. Não sei o que fazer, mas sim, vou sair com o Jardel e com a Jaciara, já estou convidado e vou jantar com eles, acho. Ora, e agora, onde é que estávamos aqui na parte final? Temos aqui uma mensagem que nos chega da Vera Carvalho.
Olá.
Olá.
Chamo-me Vera Carvalho. Estou deliciada a ouvir-vos porque.
Olha, ainda bem.
A música brasileira quer dizer, faz grande parte da lista da banda sonora da minha vida. Cartola, Vinícius, Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, o fabuloso concerto do Caetano com os filhos que eu vi há cerca de 2 anos. A Gal Costa, como chorei com a morte da Gal Costa, adoro a Gal Costa. Marisa Monte, Tribalista, sei lá. Milton Nascimento, Elis Regina, epá. Todos estes são grandes autores, compositores, cantores que fazem parte da banda sonora da minha vida. Obrigada, Pierre. Não conheço a Rua das Pretas, mas fico muito curiosa. Quero ver se vejo o programa da TV, pelos vistos, e ver se vejo um concerto. Venha até Coimbra, não sei se já veio, olha, não dei por isso. Um abraço, obrigada.
Acabamos de passar em Coimbra no...
Mas foi na A1.
Não, a gente teve... Há 2 meses a gente fez Rua das Pretas no Convento de São Francisco, que foi um concerto maravilhoso. Bom, mais uma vez a frase do Gil, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Amanhã, RTP1, 23h30, Rua das Pretas, com o Selma Mussi.
Não se esqueçam não só de ver o programa Rua das Pretas na RTP1, mas também de seguirem o PR Ader nas suas redes sociais e o próprio projeto Rua das Pretas.
Claro.
Pronto, estamos combinados. Este fim de semana há também um grande evento que não devem perder, sendo que acho que já não há bilhetes. Quero desejar a todos bom fim de semana. Agradecer aqui ao PR E na segunda estamos de volta. Não, desculpem, amanhã estamos de volta. Eu já estava a pensar que era bom fim de semana. Qual fim de semana? Não, amanhã estamos de volta com o Jardel. Estamos em direto da Mielhada. Até amanhã. Na Mielhada.
Saravá.
Paguem-me um copo se me encontrarem.
Chama o Luís Pato.
Monstros do ano.
E se pudessem meter um bocadinho de som? Sabes o que é que eles estão a dizer? A guerra que vá para o caralho.
A cerimónia onde todos os monstros se reúnem já tem data marcada.
E só não vai aproveitar quem for muito burro.
Um ano fortíssimo.
We just, a seu papó, tu seu papó, a three seu papó.
19 de fevereiro, domingo, 17 horas, Cinema São Jorge, Lisboa.
E salta, caraca, salta, caraca, salta, caraca, salta, caraca.
Monstros do ano.
Eu quero ver a vossa força.
Mas na minha equipa, para os adeptos do Fernando Marques, não há patinhos feios.
Apoio.
Há patinhos todos bonitos.
Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da prova oral.